Vamos agora para uma entrevista com o Pedro Martendal, ele que é diretor regional das APAES. Vamos conversar sobre o novo decreto federal 12.686, que trata sobre a questão da educação, inclusive algo que vem preocupando as APAES e especialistas, porque esse decreto, então, ele acaba propondo, de uma certa forma, o esvaziamento dessas escolas especializadas. Bom dia, Pedro.
Bom dia. É uma satisfação muito grande estar participando com vocês e, dentro do possível, colaborar aí com um esclarecimento a respeito a esse tema tão importante para as pessoas com deficiência, os seus familiares e também toda a comunidade que está apreensiva com esse decreto presidencial.
Bom, Pedro, então para contextualizarmos os nossos ouvintes, do que está tratando este decreto? O que realmente está escrito ali e que fala sobre esse atendimento da educação inclusiva?
O Ministério da Educação, evidentemente, um decreto assinado pelo presidente Lula no dia 20, decretou que todas as pessoas com deficiência deverão ser obrigatoriamente matriculadas no ensino público regular. Então, os que estão matriculados nas escolas especializadas mantidas pelas APAES terão que obrigatoriamente migrar para o ensino público.
Pedro, e essa preocupação é grande, evidentemente, porque, conforme lemos e até já conversamos com você em outras ocasiões, nem todas as crianças e jovens que estão na PAI teriam essa condição de estar numa escola regular. Você confirma essa uma das maiores preocupações da entidade?
Veja bem, deixar bem claro já no início da nossa conversa que as APAES, que são as mantenedoras das escolas especializadas, nós somos inclusivistas. Há uma falácia de que as APAES são contra a inclusão. Nós somos favoráveis. Agora, o que nós, e aí eu falo não apenas como dirigente, mas também como pai de pessoa com deficiência intelectual, o que nós defendemos é que as escolas especializadas, elas prestam um atendimento, como o nome já diz, de forma especial, com equipes especializadas, com know-how, com formação. E as escolas especializadas no estado do Paraná, elas, através de convênio com lei específica aprovada na Assembleia Legislativa, fazem parte de toda a estrutura do Estado. Isto é, o Estado, assim como ele fiscaliza as escolas mantidas por ele e também pelo município e o que o município fiscaliza seus estabelecimentos, as especializadas mantidas pela APAE cumprem as mesmas regras. A SEED e o Núcleo Regional de Ensino acompanham todo o funcionamento da escola especializada APAE. Então, o que nos preocupa é que nós temos muitos, a maioria dos nossos alunos, ou já tentaram o ensino regular e voltaram para a APAE, trazidos por seus pais, ou também encaminhados. Nós recebemos alunos lá encaminhados pelo CMEI, recebemos alunos com recomendação do Ministério Público. Então, a APAE acolhe todas essas crianças e esses jovens. Nós temos certeza que, neste momento, a estrutura pública não está apta para receber todos esses alunos, tá? E, além do mais, nós entendemos que Então, para fechar, nós não somos contra a inclusão, mas tem que ser uma inclusão responsável, da forma técnica, que é feito. Quando um aluno nosso está em condições de ir para o ensino regular, a própria escola chama os seus pais e fala, olha, o seu aluno já pode ir para o ensino regular. Acontece muito com crianças que lá no início nós temos atendimentos lá a partir de quatro meses. Então a criança, ela recebe uma estimulação até a idade adequada e depois ela segue para o CMEI ou para o Estado. Enfim, agora tratando especificamente e que causou essa comoção e essa, de certa forma, preocupação dos dirigentes apaianos, é que esse decreto, ele é inconstitucional. Ele fere a Constituição Federal, porque o pai, o responsável, ele tem direito de matricular o seu filho no colégio de sua preferência, como qualquer um. Por exemplo, em Cascavel, o filho, o pai pode matricular ele lá no CMEI ou pode levar lá para a escola Passo Certo. Ele decide. Isso é constitucional. Por quê? Nós não podemos tirar o direito da pessoa de seu livre-arbítrio e de sua decisão. Os nossos alunos, eles têm interdição pelo judiciário. Então, o seu pai ou a sua mãe ou irmão fala por ele. Então, é ele que está falando, é o aluno que está falando através do seu pai. Olha, eu quero estudar na PAE. Então, isso aí gera inconstitucionalidade. Por outro lado, nós entendemos, e pode falar com qualquer mãe, pai, eu considero, inclusive, esse decreto desumano. Porque vamos mexer em algo que está dando certo, não é verdade? Então, rapidamente, seria essa a posição do movimento apaiano.
Pedro, quais são as justificativas ou os argumentos que o governo apresentou ao estabelecer esse decreto?
É aquela falácia de sempre. Eu não sei o porquê que... Como eu falei, eu peço desculpa a vocês porque eu estou em viagem e estou atendendo vocês. Então, me desculpe se surgir algum barulho externo.
Sem problemas.
E a cidade onde eu estou ainda hoje é feriado, então eu tenho mais essa dificuldade. Mas, enfim, respondendo você especificamente, E até falar um palavrão, dá para entender como uma perseguição ao movimento apaião. Vejam vocês que a PAE está há 70 anos. Só em Cascavel ela foi fundada em 72. Então ela tem uma caminhada de especialização dos seus profissionais, a sua diretoria, que, diga-se de passagem, é toda ela voluntária. Então reduz custo para o erário público, sendo esse tipo de ensinamento. O governo federal... já em outras oportunidades, já tentou, vocês devem lembrar, lá em torno de 2010, por aí, quando a presidente era a presidente Dilma Rousseff, já tentaram. Nós simplesmente não conseguimos entender qual o interesse está por trás disso. Vejam vocês que outros estados estão tentando implantar o sistema do Paraná. O estado do Paraná está adiante dos demais estados. Nós temos famílias lá na PAE que mudaram para o Paraná exatamente para aproveitar esse ensino especializado. Não só da PAE, Pestalozes. Para você ter uma ideia, são 343 escolas especializadas mantidas pela PAE e tem mais 60 escolas com outras denominações. As pessoas vêm de outros estados para o Paraná para fazer uso dessa estrutura. Aí é fácil de se constatar, na divisa com Santa Catarina, divisa com São Paulo, União da Vitória, que temos as duas cidades irmãs, União da Vitória e Porto União, as pessoas moram em Porto União e os seus filhos vêm estudar na PAE de União da Vitória. Dionísio Cerqueira, mesmo caso... Divisa com São Paulo, Itararé, mesmo caso. Então, isso prova que o ensino do Paraná, esse das escolas especializadas, está funcionando. senão os pais não trariam seus filhos de lá para estudar no Paraná. Então, simplesmente, nós não conseguimos entender o motivo que o MEC está com essa ideia, novamente, diga-se de passagem.
Você que nos acompanha por 93.9 FM está acompanhando uma entrevista com Pedro Martendal, ele é diretor regional das APAES. Pedro, algumas dúvidas. O decreto, ele estabelece o atendimento educacional especializado no contraturno. E isso é diferente das escolas dedicadas exclusivamente para esse público?
Sim, nós entendemos, analisando o decreto, que o que a APAE vai fazer, primeiro, a escola especializada, que é legalmente constituída, reconhecida pelo Estado, existe uma lei estadual que foi debatida na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado, essa escola ela deixa de existir. Por quê? Nós entendemos também pelo decreto que o aluno que não se matricular no ensino regular, ele perde inclusive o BPC. Você sabe que nós temos, a maioria dos nossos alunos são pessoas que têm um poder aquisitivo relativamente baixo e que recebem o benefício de previdenciário continuado, o BPC. Perde esse benefício. Olha a gravidade do assunto. Então, vai ter que matricular. Então, a APAE ficaria como um centro-dia, prestando serviço na área social, na área de saúde, e o lado pedagógico deixa de existir. Aí, veja vocês, começam as consequências disso. Nós temos, tomando por base Cascavel, nós temos o serviço de transporte. São 5 ônibus especializados, com um monitor que faz o giro, passa em frente à casa da pessoa com deficiência, ele embarca, vem com acompanhamento do monitor e vem para a APAE. Agora imagina, nós temos 550 alunos, eu não saberia quantos que será incluso, mas é a maioria no ensino regular. Imagina vocês. Primeiro problema, quantos ônibus precisaria? Porque aí vai ter que distribuir esses alunos nas diversas escolas. Primeiro problema. Segundo problema, isso também é lei. O aluno com deficiência, ele tem direito ao professor de apoio. Imagina o número de profissionais que o município terá que contratar. Nós sabemos que o município está com dificuldade de contratação de professores para os ditos alunos normais, que os nossos também são normais, apenas com alguma deficiência. Imagina, então, o transtorno que acontece, que acontecerá. Então, seria isso. As APAES não desaparecem, mas farão um atendimento na área social, na área médica, e aí surge um outro problema. O aluno vem, tem alunos que vêm de manhã, almoça na APAE e volta para casa à tarde. Por quê? Porque durante o dia, além do atendimento pedagógico, ele recebe o atendimento com a TO, com o psicólogo, atendimento com o dentista, os atendimentos na área de saúde, paralelo ao pedagógico. E aí, se ele estiver lá na outra escola, lá no outro bairro, como fará isso?
Pedro, outra questão também, outro ponto que parece bem controverso nesse decreto é a capacitação dos professores. Inclusive, esse ponto ele é alvo de críticas por parte das APAES, evidentemente, porque o decreto estabelece uma capacitação apenas de 80 horas em educação inclusiva aos professores, sem necessidade de formação especializada antes, o que, claro, poderia fragilizar ainda mais essa educação especial, até porque a gente sabe que os profissionais que atuam nas APAES e nas instituições de ensino inclusivo Eles são professores capacitados, preparados, têm uma formação bem específica para isso. Enquanto os professores do ensino tradicional, da estrutura tradicional, eles não têm muitas vezes essa capacitação porque, claro, não há essa exigência. Então isso seria um outro problema também, não é?
Com certeza. Você tocou num ponto... lembra quando eu falei que o decreto é desumano? Quando eu falo desumano, envolve isso. Porque o aluno vai estar, digamos assim, em termos cadastrais, nas planilhas, incluso, ele está lá numa sala de aula, juntamente com mais 25 alunos, com o professor de apoio lá no cantinho. Que inclusão é essa? Ele vai ser excluído dentro de um grupo menor, porque ele não vai participar da aula, ele vai estar junto com o seu... professor de apoio, os demais alunos estão interagindo entre eles e o aluno com deficiência intelectual estará, de certa forma, segregado dentro da sala de aula. Corre-se esse risco. Não, eu estou colocando como hipótese. Outro detalhe, você tocou na questão da formação. 80 horas, meu Deus, é o mínimo. Vai trocar um professor que está numa PAI há anos por um profissional, com todo respeito aos profissionais da educação, mas é muito pouco. Quem está nos ouvindo deve convir conosco que é uma longa caminhada você trabalhar, o profissional trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual, reúne muitos outros conhecimentos, não é apenas a formação pedagógica, não é verdade? Quando surge um problema lá na APAE, nós temos o psicólogo à disposição, tem os outros profissionais para assessorar aquele professor no atendimento daquele aluno se... Desculpa o barulho aí mais uma vez. Assessorar esse profissional. Então, eu imagino que lá no MEC, a impressão que eu tenho é que eles não visitaram principalmente do Paraná, porque o Paraná está há muitos anos na frente do resto do Brasil. Eles não devem ter visitado a Secretaria de Educação em Curitiba para se inteirar da parte operacional, e muito menos, eu imagino, eles visitaram a escola especializada para ver o dia a dia. Nós temos alunos lá acamados. Como que você vai levar um aluno acamado para uma escola normal? Eu estou citando só um fato, mas há outros com relativa dificuldade, e não é só a questão você dizer, está incluso. É muito bonito isso. Quando eu falo que é desumano, é isso, porque o MEC está pensando em números. Não, o Brasil, todos estão inclusos. Será que estão? Veremos. Só que o prejuízo é tão grande que não dá para esperar.
Pedro, há um posicionamento do governo do estado do Paraná em relação ao decreto?
Sim, o estado do Paraná é nosso, eu diria que é parceiro das escolas especializadas. Como eu falei antes, há uma lei aonde que estabelece os critérios de repasse de valores, de repasse de profissionais, também de recursos, né? Agora, nos últimos anos, inclusive, o Estado tem investido em construções, novas escolas. Então, as escolas especializadas, elas fazem parte de toda a estrutura do Estado. Vejam vocês, se o Estado, através dos seus técnicos, da Secretaria de Educação, chegar à conclusão que é importante esse convênio com as APAES, agora vem o MEC, que desconhece o funcionamento no Paraná, e induz o presidente da República a assinar um decreto desse jeito?
Pedro, a direção nacional da APAE afirma que, claro, as APAEs não foram ouvidas antes do decreto. Devido a toda a mobilização por trás desse assunto, representantes foram recebidos pelo Ministério da Educação, mas o governo, pelo menos até o momento, afirmou que não pretende revogar o texto e disse que pediu para que as entidades apresentem sugestões de ajustes. Mas fato é, o governo afirma que não haverá revogação do texto. Diante desse posicionamento do governo em relação aos pedidos, aos clamores da APAE, como que a APAE agora pretende, então, responder a esse decreto? O que, que as APAEs pretendem fazer para que essa situação seja, esse impasse, enfim, esse problema seja resolvido?
Veja bem, nós, enquanto dirigente apaiano e também eu como pai, nós estamos muito preocupados, porque veja só, nós estamos praticamente já iniciando o mês de novembro. Dezembro já encerra o período de aulas. E em fevereiro ele já vem as matrículas. Então nos preocupa muito. Nós entendemos que essa é uma questão mais política do que técnica. Eu, particularmente, essa é a opinião minha, é uma questão mais política do que técnica. A questão dos alunos, eu acho que fica em segundo plano. Então, a Federação das APAEs do Paraná, com apoio de federações de outros estados, inclusive, nós estamos em contato com todos os deputados. Já tem deputados que entraram com projeto legislativo na Câmara Federal. Nós temos no Senado Federal também um projeto protocolado pelo senador Flávio Arnes, onde que a maioria dos senadores estão de acordo. Este decreto que o presidente do Senado Federal, o Alcolumbre, também se comprometeu a colocar em votação esse decreto ainda dentro desse ano, para que seja sustado, não é cancelado o decreto, seja sustado os efeitos imediatos do decreto, para que seja discutido. Se querem implantar a política nacional de inclusão, nós não somos contra. Agora, o que não pode é, desta maneira, o governo federal decretar o que, que os pais devem fazer. É isso que nós somos contra. Então, esperamos que esse decreto seja aprovado, que aí susta os efeitos do decreto, né? E vejam vocês, qualquer pessoa sabe, vocês também, e todo mundo que está envolvido nessa temática, que um decreto está abaixo da Constituição. E o decreto fere a Constituição. O decreto fere a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tratado Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência também não obriga isso que o decreto está exigindo. Então, nós temos esperança de que esse projeto legislativo seja aprovado e aí as coisas voltem ao seu normal e se discuta com mais tranquilidade esse Plano Nacional de Inclusão.
Muito bem, Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição, é um tema muito sensível, como eu falei, são 403 escolas no estado do Paraná que estão envolvidas em torno de 50 mil famílias no estado do Paraná. Então é algo, quando eu falo que é desumano, são 50 mil famílias que estão nesse momento de preocupação. Se você colocar aí, cada família tem mais 4 ou 5 pessoas, então imagine, são mais de 200 mil pessoas que estão sofrendo, digamos assim, que estão nervosas que esse assunto seja resolvido.